A Miss Brasil hoje aqui no nosso estúdio, que coisa boa, hein? Ela que já falou conosco várias vezes, quando se colocou à disposição para desfilar, para ser a rainha da Cocal Fest, né? E depois a Miss Santa Catarina, a Ludmila Rosso, está conosco aqui para falar de mais uma etapa importante da sua vida. Ludmila Rosso Moraes Fortunato. Esse é o nome completo. Bom dia.
É, isso mesmo. Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí.
Seja bem-vinda mais uma vez. A gente já conversou, como disse, várias vezes na Marconi. E eu perguntava aqui para a Ludmila, né, sobre esse momento e a procura da imprensa, de colunistas, né, de todo o Brasil, especialmente aqui do Sul, onde essa informação bateu com mais destaque e impacto, né? Mas ela falou o seguinte: olha, Bicudo, ao vivo, a primeira rádio que eu vou falar é a Marconi. Que honra para nós, que privilégio, né?
É sempre um prazer estar aqui junto com vocês, né, Bicudo?
Ludmila, você é de que bairro de Cocal do Sul? Só para relembrar aqui as informações.
Eu sou do bairro Cristo Rei.
Cristo Rei.
Isso.
Quando conversávamos aqui outras vezes, você atuava, né, na Mohawk, a Eliane de Cocal, né?
Isso, isso. É. Trabalhei na Mohawk por 3 anos.
E num setor muito especial, inclusive.
Isso, eu era técnica do sistema da qualidade.
De qualidade.
É. Inclusive, a Mohawk é uma das minhas patrocinadoras oficiais do concurso.
Segue firme com você.
Isso, seguem firme comigo.
Imagine para uma empresa desse tamanho, né, o quanto que representa aliar o seu nome, a sua marca, né, a Ludmila, que é uma personalidade, né, e que na área da beleza ganha cada vez mais destaque. Então, quem não estava assistindo, agora já saltou a audiência aqui na nossa imagem para vê-la também aqui nas imagens da Marconi. Conte pra gente como é que foi. Bom, primeiro, né, agora trazendo aqui uma retrospectiva, né, na escalada das passarelas, primeiro a Cocal Fest, né? Claro, né?
É. Bicudo, na verdade, tu sabe que eu tenho uma história de vida bem grande aí, né?
Verdade, de superação enorme.
Tu sabe que em 2020 sofri o meu acidente de carro, né? Na época eu era atleta de karatê, então vivia disso, né? Tinha uma vida, assim, totalmente corrida, né? Então, estudava integralmente, treinava, participava de campeonatos nacionais, né? A nível nacional. E aí, em 2020, tive meu acidente de carro. Infelizmente, passei por uma situação, assim, bem trágica na minha vida, né?
Você precisou até usar uma cadeira de rodas por um tempo, né?
6 meses.
6 meses de cadeira de rodas. Né?
Até a minha reabilitação total, né?
Foi
até
uma lesão muito séria, né?
Foi na coluna cervical, né? Na época, eu quebrei a coluna cervical, né? Então, eu tive que fazer 2 cirurgias aí na coluna. Assim, foi uma situação bem delicada da vida, né?
Você está bem hoje,
né? Sim, graças a Deus. Hoje eu digo que eu sou um milagre, né? Porque, pra mim, tá aqui assim, foi só Deus na minha vida mesmo, né? E aí, eu acredito, assim, que tudo age por um propósito na nossa vida, né? Então, assim, o que eu mais gostava, que era o karatê, infelizmente, Deus me tirou, né? Porque era o meu sonho viver aquilo, né? Mas, quando eu era pequena, ali para os meus 4, 5 anos, eu sempre desfilei em passarela. Mas aí era desfile de moda, né? Então, eu atuava para a Zapelini Fotos, na época, que era de Criciúma. E aí desfilava, recebi várias propostas para ir morar fora e tudo mais. Mas eu era pequena, né? Meus pais não queriam largar aqui o aconchego do Sul pra ir talvez viver esse sonho comigo. Então, esse sonho ficou assim, sabe? Lá no fundinho, assim, escondido.
Ficou na gaveta.
Ficou na gaveta. E aí, depois, né, que então não pude mais viver o meu sonho, que era atleta de karatê, eu assim, por que não tentar?
Né? Você já estava bem avançada no karatê, né?
Sim, eu era faixa preta.
Caramba, ela era faixa preta já no karatê.
Eu treinei dos meus 4 aos meus 17 anos.
Mas é bastante tempo, né?
Muito,
não é
uma vida.
Coisa que você experimentar um esporte, fica ali 1 ou 2, não?
Não, era uma vida.
De 4 a 17 é muito tempo.
Muito
né?
tempo.
E
muito
já
tempo.
Disputando vários
campeonatos. Sim, sim.
Deve ter várias medalhas.
Com certeza. Medalhas. Tenho tudo pendurado lá no quarto. Todas as medalhas até hoje. Todas as minhas faixas, da branca até a preta. Foi uma vida mesmo, né? Que eu passei no karatê, né?
E aí veio o acidente.
E aí veio o acidente. Infelizmente, tive que parar, né? E aí, então... você sabe que a gente tem a Cocal Fest em Cocal, né?
Claro.
Que é a tradicional festa, né? Que comemora os aniversários da cidade. E aí a gente tem a escolha da corte, né, que então nomeia a rainha e as princesas para representarem a beleza da cidade e a festa. Uhum. E eu assim, por que não me inscrever, né? Então me inscrevi para participar da escolha da corte. E aí fui, na época tinham 17 candidatas, né? Eu e mais 16 ou 17 candidatas.
Você foi rainha em 2022?
Isso, fui rainha em 2022, E aí, então, teve a escolha da corte, né? A gente fez o desfile, falou do porquê que a gente queria ser a rainha da cidade, né? E foi um evento, assim, muito lindo, muito lindo. Eu acho que você estava presente no evento, né?
Estava lá presente, inclusive, teve aquele momento em que cada candidata tinha que se expressar de forma improvisada, né?
Isso.
E você... né, trouxe ali um discurso sobre Cocal que impressionou a todos, né? Convenceu de verdade.
Sim, né? Na época o meu discurso foi muito comentado mesmo. E aí então fui escolhida e coroada como rainha da nona Cocal Fest na época, né? E aí junto com isso, claro, veio várias oportunidades, várias portas se abriram, né? Então assim, aí a gente começou a entrar nesse meio. E aí, no ano passado, no ano de 2023, então eu fui convidada para participar do concurso Miss Santa Catarina. Uhum. Então, em novembro do ano passado, eu participei do concurso. O concurso foi aqui em Criciúma, na Casa Mangô. E aí, participei do concurso junto com 12 candidatas de todo o estado, né? Então, Florianópolis, Balneário Camboriú, todas as cidades do estado participaram. E aí, também, fui eleita... coroada Miss Santa Catarina 2025, quem acompanhou aí nas redes sociais também, né? Conseguiu ver um pouquinho do desfile. Eu também estive aqui no ano passado.
Verdade, quando a Marconi vai buscar, né? Teve destaque, a Marconi convida.
Isso,
né?
Mesmo.
E o legal é que você sempre vem.
Sim.
Isso é importante. Mantenha a humildade, né? Essa abertura, essa acessibilidade, é sempre acessível, né?
Sim, isso é uma coisa, assim, fato, né? Eu sempre estou acessível a todos os jornalistas, entrevistas, porque eu acho que é interessante, porque o público gosta de saber também, né? Uhum. Então, por mais que ali eu sempre mantenha minhas redes sociais alimentadas, mas as pessoas também gostam de ver a gente, assim, em entrevistas, em rádio e tudo, e a Marconi aqui tem um espaço enorme no meu coração, né?
Obrigado, viu? Obrigado. E aquele momento já foi, assim, um impacto na sua vida, né? Ser escolhida a Miss Santa Catarina, né?
Nossa. Porque é responsabilidade,
já
né,
é algo muito grande, né?
É, com certeza. Porque, assim, ó, as pessoas, elas associam ser Miss, a beleza, né, a desenvoltura, é tudo isso, tudo isso. Mas a gente também tem que dar um foco bem importante, porque o papel da Miss é atuar nos projetos sociais da região também, né? Porque a gente tem que saber entender que a gente tem uma representatividade muito grande, né? Claro. E a gente tem uma visibilidade muito grande também. Então, eu sempre foquei nisso, né? Então, depois do meu acidente, o Dr. Giovanni Fuser, que é o meu cirurgião, ele é presidente de uma associação ali em Criciúma, a Associação Vida Ativa. Que ela basicamente trabalha na reabilitação de pessoas que sofreram de trauma rec-medular e sofrem de doenças no sistema locomotor, né? Então, cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, autistas, todas essas pessoas, eles tratam com reabilitação de fisioterapia, psicólogo, consultas médicas, enfim. É uma associação, assim, muito legal para quem quiser conhecer, né? E é uma associação que vive só de doações, né? Então, conta muito com o apoio do governo de Criciúma, do governo de Santa Catarina, né? Então, vive só de doações. E eu fiz parte da minha reabilitação lá nessa associação. E hoje... claro, como uma forma de agradecimento, mas que não sei se o resto da minha vida eu vou conseguir agradecer tudo que eles fizeram por mim, né?
Você continua sendo uma ativista.
Eu continuo sendo uma ativista, a entidade. Perfeito. E aí, em todos os meus concursos, eu levo o nome da Associação Vida Ativa. E hoje eu sempre tô lá, pelo menos uma vez por semana, tô lá com o pessoal, né, auxiliando, enfim, no que eles precisam de ajuda, porque eles precisam de muitos voluntários, né. Então, hoje, uma forma que eu posso ajudar, sendo Miss, né, a gente faz as propagandas, né, grava os conteúdos pro Instagram da Vida Ativa, e aí eu ajudo com toda essa participação, assim, na parte da mídia e do marketing, né.
Eu tenho certeza que, de todas as histórias que você conta da vida pessoal, particular e depois da vida pública, porque você é uma pessoa pública,
Sim.
né? O que mais impressiona as pessoas é exatamente isso, né? É o fato de ter sido uma atleta de karatê, faixa preta, ter sofrido um acidente e lá naquela instituição, na reabilitação, ter se tornado uma ativista. Imagino que isso aí é o que impressiona, porque a beleza que você tem de sobra é uma coisa que com o tempo ela vai ficando na história. Sim. A beleza é efêmera, né? E isso certamente você, com o comportamento que tem, sabe muito bem disso, né?
Sim.
Mas o que fica de marca forte também da Ludmilla são as histórias que ela, de vida que ela se superou, né? Que vai ficar muito, muito marcado.
Né? É isso mesmo, Bicudo. Eu sempre digo assim, a beleza, ela é algo passageiro, né? Porque a gente sabe que a gente envelhece, que nada disso a gente vai levar, né? Uhum. Mas com certeza, assim, ó, essa marca do que a gente faz para as pessoas, a doação que a gente faz para as pessoas, às vezes tu não precisa ser rico de poder aquisitivo para ajudar alguém. Mas às vezes só a dedicação do teu tempo, sabe, de tu estar ali disponível para ajudar as pessoas, é disso que eles precisam.
É evidente que na passarela ela é escolhida porque é bonita, né? Esse é o princípio básico de um concurso de beleza, é evidente. Mas depois você descobre no particular, a história que a pessoa tem, você passa a admirar ainda mais. Por isso que é importante a gente aqui falar sobre essas questões íntimas e particulares da Ludmilla, para que as pessoas lhe conheçam ainda mais.
Sim, e porque muita gente não conhece.
E cada vez que você conta a história, ganha mais admiradores. Né? Como é que tá a rede social, hein?
Nossa, por Bicudo! É assim, tanto o carinho e acolhimento das pessoas, sabe? Que às vezes a gente não consegue nem lidar, assim. Porque todo dia, né, a gente vai ganhando seguidores novos, vai conhecendo pessoas novas. E o direct, assim, todo mundo respondendo e apoiando. E é isso que nos deixa muito feliz, né? Porque as pessoas, elas têm esse carinho por nós, elas apoiam e vibram junto com a gente, com as nossas conquistas, né?
Bem, você falou que foi na Casa Mangô em Criciúma, né? A Casa Mangô, eu perguntei para o proprietário da Casa Mangô, né, por que se chama Casa Mangô, né?
Uhum.
Casa Mangô, que inspiração foi essa? É que, na verdade, o local ele é cheio de mangas, cheio de pés de mangueiras, né?
Sim.
Então, Mangô, amadurou, cresceu, nasceu, enfim,
uhum,
né? Um local muito bonito, né? E foi num local, assim, bem, bem especial, né? E como é que foi o desfile? Bom, depois escolhida Miss Santa Catarina, a partir de que momento você chegou à conclusão de que já não dava mais para sair na rua com qualquer roupa, de qualquer jeito, sem maquiagem? Foi no Miss Santa Catarina?
Porque enquanto eu era rainha de Cocal, claro, a gente tem uma visibilidade grande dentro da nossa cidade.
Mas ainda é muito local,
Mas ainda é muito local, né? E agora, depois tu se tornar Miss Santa Catarina, tu já tem uma mentalidade assim, opa, eu tô representando o meu estado, né? Então, às vezes a gente acha que não. Mas a gente influencia muito as pessoas, Bicudo. Muito. Qualquer coisa, às vezes, que tu posta na tua rede social, se às vezes tu faz indicação de algum produto, indicação de algum profissional, tudo isso, as pessoas se influenciam muito. Porque, assim, todas as indicações que eu faço no meu Instagram, de, às vezes, procedimentos que eu faço, ou especialistas, médicos, enfim, tudo que eu vou, que eu posto, né, eles vêm e me falam assim, Ludmilla, me postou ali no teu Instagram, tu não tem noção de quantos clientes, quantos pacientes que eu recebi aqui.
Caramba.
E eu fico assim, gente, não é verdade que as pessoas realmente se influenciam pelo que a gente posta?
Você já representa alguma marca de cosméticos, alguma coisa nessa área de beleza, não?
Então, eu tenho alguns parceiros que eu represento a imagem e a logo deles, né?
Tem empresário também? Tem que ter empresário, tem que ter um agenciador, como é que funciona?
Assim, é bom a gente ter alguns contatos, sabe? Porque quando a gente entra nesse meio, a gente conhece muita gente.
Claro.
Né? E aí a gente sabe que tem muitas pessoas de bom coração, mas que também existem muitas pessoas que talvez querem tirar proveito, né? Daquilo que tu és, do nome que tu tens. Então, assim, é sempre bom a gente ter ao nosso redor essas pessoas que a gente sabe que pode contar,
claro,
né?
Exato.
Então, assim, a gente tem algumas pessoas no nosso meio que fazem a nossa presença em alguns eventos, né? Isso é muito importante.
Legal. Como é que foi a escolha da Miss Brasil? Agora essa etapa mais, né? a etapa mais recente, né?
É, a etapa resultou, mais, né, recente, isso. É, então, é, sendo Miss Santa Catarina, obrigatoriamente um dos teus deveres como Miss Santa Catarina é participar do Miss Brasil representando o Estado, né?
Certo.
E aí, então, o Miss Brasil, ele ocorreu naquela semana ali do dia 4, uma semana que antecedeu o Miss Santa Catarina, porque daí primeiro tem que ocorrer o Miss Brasil, para depois a gente passar a faixa para a sucessora Miss Santa Catarina, né?
Certo.
Então, a escolha, por diretrizes da coordenação nacional, esse ano ela foi feita de forma online.
Certo.
Então, é tudo por FaceTime, né? Então, a gente foi feita uma banca de júris. E aí a banca de júris analisou todas as candidatas, né? Porque, claro, a gente tem que mandar toda uma documentação, mandar toda a nossa prestação de projetos sociais, do que a gente faz, de tudo
cobrança,
que a gente faz.
Né?
Claro, perfeito. Porque, como eu te falei, a Miss não é só beleza, né? Então, a gente manda toda essa parte de documentação para eles, para inscrição, faz o pagamento da nossa inscrição também. E aí, então, como foi feito de uma forma online, a gente fez tudo ali pelo FaceTime, os jurados, todas as Miss, né, que representando os seus sucessivos estados, e os coordenadores de todos os Miss, né? Então, aqui em Santa Catarina, o coordenador é o Yuri Pizzetti, inclusive, um abraço, não sei se ele tá assistindo, mas é um grande parceiro meu, né? E aí foi feito dessa forma também, e aí eu fui escolhida para representar o Brasil no Miss Universo, não só pela beleza, né, mas pela minha conduta, pela minha oratória, pela minha postura e principalmente pelo projeto social que eu carrego comigo.
Você acha que essa história particular de vida pesa bastante também quando você revela ela para a organização e até os jurados têm o contato com essa história? Pela superação, porque se você teve uma vida normal, uma trajetória normal, né? Física, psicológica, porque o psicológico também foi bastante afetado.
Com toda certeza.
Né? Isso balança qualquer ser humano, não é verdade?
Isso.
Passar pelo que você passou, um acidente, cadeira de rodas, um monte de coisa, e chegar onde você chegou, isso certamente requer do ser humano uma superação muito maior, não
é? É, eu digo assim, ó, eu acho que às vezes... É, a gente não tem que, talvez, se vitimizar com o que acontece na nossa vida,
claro,
né?
Claro, exato.
Então, assim, eu nunca me vitimizei com a história da minha vida, muito pelo contrário. Eu usei isso como uma força, porque hoje eu digo, eu sou uma mulher muito forte, Bicudo, porque eu passei por muita coisa, né? Nessa trajetória de recuperação, de reabilitação, de sair de uma cadeira de rodas e voltar a andar. Então, os meus familiares que estiveram comigo todos os dias, eles sabem o que eu passei, né? Então, assim, ó, hoje eu uso a minha história para isso, para influenciar as pessoas a superar esses desafios da vida, sabe? Porque eu lembro que o meu fisioterapeuta, quando ele chegou na minha casa... A primeira vez, né, era época, assim, bem pico de pandemia e tudo, ele falou assim, ó, Ludmilla, quando me contaram o que aconteceu contigo, eu achei que eu ia chegar aqui e tu nem ia olhar pra mim. Porque é isso que acontece quando eu chego na casa de todos os meus pacientes que estão acamados ou estão numa cadeira de roda. E eu cheguei aqui, tu simplesmente tava rindo à toa, conversou comigo, me conheceu, me acolheu como tua família. E, por fim, a gente criou esse laço de amizade, sabe? Então, é isso. Esse sempre foi o meu jeito. Por mais que eu tivesse naquela condição frágil, num certo momento da minha vida, eu sempre fui essa pessoa. Sempre alegre, sempre sorrindo e sempre buscando o melhor daquilo, sabe? Por mais que tu esteja numa situação ruim, mas sempre tem algo de bom que tu consegue tirar dali, né? Então, hoje, eu falo para as pessoas a minha história de vida, conto, né? Justamente por isso. Porque tem pessoas que talvez precisam dessa palavra para passar por essa situação difícil, para se superar, para se reerguer. Isso em várias áreas da vida, sabe? Não para pessoas que talvez estejam numa cadeira de rodas ou acamada, mas pessoas que estejam com depressão, passando por uma situação difícil. Às vezes, a gente tem que contar essa nossa história de superação para dar força para outras pessoas também.
Parabéns. Vem aí o Miss Universo, que vai ser, inclusive, né, no palco da Elegante Gramado, no Brasil, né? Inclusive... Um local com todo o glamour, com festivais de cinema e tudo mais. Quem já foi em Gramado deve imaginar como é que está Gramado hoje, né? Porque o Natal lá é muito forte, né? E vai ser em Gramado. Já tem, eu vou perguntar para a Ludmilla, já tem data? Deixa eu ver aqui. Cleide Amorim, bom dia, Bicudo. Feliz semana. Um bom Natal a todos. Muito linda, sucesso a ela, Adriana Savimundo. Um bom dia, Bicudo, ótimo final de semana. O pessoal está aqui ligado. Parabéns, Ludmila, que seus sonhos se realizem. Bom Natal, tudo de bom. O recado aqui da Vera Lúcia Zanelato, que está sempre ligada no programa também. Mas conta, como é que está a expectativa? Já tem data para o Miss Universo? Agora você é Brasil, né?
Sim, já tem data sim, Bicudo. Então. 24 a 29 de abril, né? Na cidade de Gramado. Então serão duas etapas, né? Gramado e Porto Alegre. Porque sim. Aí o Miss Universo são esses 6-7 dias, né? De concurso, porque são várias etapas, né? Isso, então assim, a gente tem várias provas no confinamento, né? Então tem show de talentos, dança, tem... Ai, Bicudo do céu, quando eles me mandaram a lista de tudo que a gente precisava...
O regulamento é enorme.
Nossa, meu Deus! E a gente tem que conversar com eles tudo em inglês ou espanhol, né?
Ah, é?
É, tudo em inglês e espanhol.
Mais um desafio, hein?
Mais um desafio.
24 a 29 de abril.
24 a 29 de abril.
O resultado oficial, para todos saberem, é dia 29, é isso?
29, na grande final. Isso mesmo.
Tudo presencial daí.
Tudo presencial.
E certamente vai ter algum canal que vai transmitir esse desafio.
Sim,
né?
Com certeza, com certeza. Já. Eu até estava comentando. Ali nas minhas redes sociais eu vou divulgar tudo, né? Uhum. Então, por onde que vai ser transmitido, quando eu estiver indo para lá. Claro que no confinamento a gente não consegue postar muita coisa, né?
Então a Marconi vai lá transmitir ao vivo também. Olha aí, ó, o Bicudo.
Seria uma grande oportunidade,
imagina,
né, Bicudo? Já fica no ar aí para se programar.
Eu tô aqui jogando a ideia. Daqui a pouco a direção... E leva a sério mesmo, Gramado é logo ali pra nós.
É logo ali. E Bicudo, assim, ó, eu digo, gente, esse ano Miss Universo ser no Brasil foi uma mão na roda, assim, pra mim. Porque
claro.
A última Miss Santa Catarina que foi Miss Brasil e participou do Miss Universo foi lá na Turquia. Uhum. E assim, eles, além da gente ter todas as provas durante o concurso, eles pedem, assim, muitos variados tipos de roupa, tipos de sapato, é muita coisa pra gente levar, sabe?
A logística
fora...
é difícil,
isso,
né?
Isso, é muita coisa, muita coisa. E assim, fora o preço, né?
Verdade.
Porque pagamento é tudo em dólar.
E por que tem que pagar? Porque isso dá visibilidade, dá vitrine, né? Isso tem um peso comercial, né? Né, Ludmila? Você daqui a pouco vai extrair o melhor possível também, até em termos de rendimento, disso tudo.
Isso.
Porque custa caro, tem muita dedicação, né?
É.
Que legal.
Tudo é investimento, né? Não adianta, Bicudo, tudo é investimento.
Muito obrigado por ter vindo. Parabéns. O pessoal tem muitos comentários aqui, ó. O pessoal fica impressionado, né? Porque é uma história de superação muito bacana, muito legal, né? E que resultou na escolha da sul-cocalense Ludmila Rosso, né? A Miss Brasil. E olha, é uma fortíssima candidata para ser a Miss Universo, que pode ser do Brasil e que pode ser de Santa Catarina e de Cocal do Sul. Cocal tem muito a ganhar com isso também, né?
Isso mesmo, com certeza. É uma visibilidade muito grande,
muito
né?
Muito grande.
Porque aqui em Santa Catarina, na região, em todos os portais de notícia que saiu a minha foto anunciando, né, que eu fui nomeada Miss Brasil, sempre era Ludmila de Cocal do Sul. Então, isso traz uma visibilidade muito grande para a cidade, né? E Cocal é uma cidade riquíssima, muito bem infraestruturada. Eu tenho muito orgulho de morar ali e ser dali, né?
Mora em Cocal ainda, está em Cocal,
vai ter que
se mudar daqui a pouco também. O Bicudo está aqui para perguntar tudo, hein? Eu pergunto, né?
Então, Bicudo, nessa virada de ano, assim, a gente tem planos grandes, né? Futuros, porque a gente sabe que aqui é muito bom de morar.
Claro.
Né? O sul de Santa Catarina, para mim, já viajei para vários lugares, mas para mim aqui, assim, não tem. É muito bom, eu amo morar aqui. Mas se a gente quer buscar novos caminhos, né? Se a gente... quer ir além do que a gente tem aqui, não adianta. A gente tem que buscar novos ares, buscar novos destinos.
Estou sentindo aqui que tem bastante oportunidades aparecendo e muitas portas se abrindo.
Isso mesmo.
A Ludmila vai para o Rio de Janeiro, ou vai para São Paulo, ou vai para Brasília, para onde que ela vai, hein? É uma pergunta que eu faço, você responde se quiser, até porque é uma coisa pessoal também, né? E talvez não esteja ainda tudo definido, mas... já tem aí possibilidades e rumos novos, né?
Sim, sim, com certeza.
Bacana. Obrigado, Feliz Natal, saúde. E a gente vai acompanhando, por favor, nos mantenha informados, viu?
Então,
até porque a Marconi
com
é a primeira emissora a receber a Miss Brasil numa entrevista ao vivo, né? Então nós somos pioneiros em muita coisa. Até na entrevista com a Miss Brasil.
É, isso mesmo. Obrigada, Bicudo. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? Que Deus possa abençoar o nosso 2025, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
Amém.